Eu quero aproveitar essa oportunidade para registrar uma entrevista hoje no jornal Valor Econômico da ex-senadora, ex-ministra Marina Silva, especialmente quando ela se refere a um tema que eu tenho reiteradas vezes me manifestado sobre ele dessa tribuna, e é uma convergência com a opinião do nosso presidente, governador Eduardo Campos, sobre três questões, três avanços conquistados pela população brasileira nos últimos anos. O primeiro deles é a democracia. Basta dizer que nós estamos vivendo o maior período democrático da história brasileira, senador Paim. Iniciado com a convocação da Constituinte, com a promulgação da Constituição, já são 25 anos da promulgação da Constituição, e a democracia é um bem da população brasileira e que todos, independente de partidos políticos, mas todos os que têm convicção democrática nesse país, ajudaram a construir a democracia. Depois tivemos uma conquista, que foi a conquista da estabilidade econômica. A partir do Plano Real, começou no governo Itamar Franco, uma participação importante do governo Fernando Henrique Cardoso, mas, sem dúvida, a estabilidade econômica foi uma outra grande conquista da população brasileira. E mais, recentemente, o processo de inclusão social liderado pelo ex-presidente Lula. Sem dúvida, o país voltou a crescer. Houve uma política de valorização do salário mínimo que contribuiu para melhorar a renda da nossa população. Houve programas como Bolsa Família, que tiveram também um impacto muito grande na vida das pessoas, e, sem dúvida, isso contribuiu também para reduzir as diferenças sociais no nosso país. Mas nós estamos num outro momento, em que a população e as manifestações de junho, senador Álvaro Dias, deixaram muito claro isso, querem muito mais. Ninguém quer retroceder, ninguém quer perder essas conquistas, a população não abre mão dessas conquistas, mas nós temos uma outra pauta, uma outra agenda que precisa ser construída conjuntamente pela população brasileira, e nada melhor, não há melhor momento para isso do que uma eleição presidencial, se o debate se der efetivamente em alto nível. Quais são as políticas de ciência, tecnologia e inovação? Quais são as políticas para que efetivamente a população tenha acesso à educação de qualidade? Como vamos resolver os problemas de financiamento do Sistema Único de Saúde, os problemas de gestão também no Sistema Único de Saúde, quais são as políticas de segurança mais adequadas ao país? Enfim, são debates da maior importância para um ambiente democrático, e eu já disse dessa tribuna e reitero hoje, é um privilégio para o Brasil, nesse momento de maior período democrático da nossa história, ter candidatos com a qualidade de Eduardo Campos, de Aécio Neves e de Dilma Rousseff, todos eles qualificados, pessoas que têm história, têm trajetória de serviço público, e, portanto, nós estamos diante de um grande momento da história brasileira. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade de fazermos um grande debate, um debate de alto nível sobre o futuro do nosso país, e ouço com alegria o senador Álvaro Dias.
Senador Hollenberg, nós todos desejamos que esse debate seja um debate capaz de restabelecer a verdade histórica no Brasil. Não podemos ignorar os efeitos da Constituinte, com a Constituição de 88, promovendo avanços sociais inegáveis, e especialmente o Plano Real. Quando se fala em melhoria na qualidade de vida dos brasileiros, quando se fala em inserção social, não se pode ignorar, em hipótese alguma, a importância do Plano Real. Certamente, a continuidade da política econômica adotada à época do Plano Real, quando era presidente ainda Itamar Franco, tendo como ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, foi a razão direta, visível, da inserção social de milhões de brasileiros. Em relação ao crescimento econômico, talvez Vossa Excelência não tenha tido esta intenção, mas ao afirmar que no governo Lula o país voltou a crescer, deu a entender que antes não crescia. E, ao contrário, o Brasil passou a crescer menos. Durante o governo Lula, em que pese o marketing fantasioso de que nós estávamos vivendo o espetáculo do crescimento, o Brasil crescia apenas mais do que o Haiti. E ainda agora, nós estamos em penúltimo lugar, para não dizer em último, na América Latina, em matéria de crescimento econômico. Portanto, nós não podemos nos conformar com os índices de crescimento do nosso país, que são incompatíveis com a grandeza nacional. As riquezas extraordinárias desse país, a população trabalhadora e disciplinada, certamente recomendam um crescimento maior da nossa economia. E se não alcançamos, é porque há um sistema vigente que tem que ser destruído, que é um sistema corrupto, um sistema que é a matriz de governos corruptos e incompetentes. Por isso, o país cresce muito pouco, cresce muito aquém das suas possibilidades, e se nós não destruirmos esse sistema, o Brasil não alcançará os índices de desenvolvimento compatíveis com a sua grandeza. Mas eu quero destacar a contribuição que o seu partido, o PSB, dará certamente a esta campanha eleitoral, com a presença do governador do Pernambuco, que é uma grande liderança, nesse embate, valorizando esse debate. E nós imaginamos que esse debate eleitoral da campanha presidencial será importante também para restabelecer a verdade histórica no Brasil.
Muito obrigado, senador Álvaro. Ouço também com alegria o senador Eduardo Suplicy.
Prezado senador Rodrigo Rolenberry, compartilho com Vossa Excelência que o fato de nós termos a presidenta Dilma Rousseff, o senador Aécio Neves, o governador Eduardo Campos e a colaboração, de alguma maneira, da senadora Marina Silva, que poderá eventualmente até ser considerada, mas certamente a pleia de candidatos vai fazer fortalecer o processo democrático e eleitoral em 2014. É possível também que José Serra seja candidato, mas isso é uma decisão que caberá ao PSDB. É possível que o PSOL tenha também um candidato. Se cogita até lá no PSOL, Randolfo Rodrigues, uma possibilidade que também vai enriquecer ainda mais a disputa eleitoral. Eu li com atenção a entrevista no Valor Econômico que a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva fez hoje. E Vossa Excelência menciona que ela pretende aperfeiçoar, dar um passo avante na tradição daquilo que foi o avanço, sobretudo na área de programas sociais que se desenvolveram do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para o governo do presidente Lula e está avançando no governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu gostaria de convidar Vossa Excelência, todos os senadores do PSB e de todos os partidos, a juntarmos esforços, inclusive conosco do PT, no sentido de propor a presidenta Dilma Rousseff, mas também isso vale para o preparo dos demais candidatos à presidência, no sentido de se organizar um grupo de trabalho com os maiores especialistas e estudiosos que andaram estudando nessas últimas décadas os programas de transferência de renda, da renda mínima associada à educação, ao Bolsa Escola, ao Bolsa Alimentação, ao Bolsa Família e demais programas de transferência de renda, como o PET e outros, para que aquilo que foi aprovado por todos os partidos, por consenso, em 2002 no Senado, 2003 na Câmara e sancionado pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, será comemorado 10 anos da sanção desta lei, 10.835 de 2004, dizendo que o Brasil instituirá uma renda básica de cidadania igual para todos, incondicional, mas será feito por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. A sugestão que faço, consoante até uma manifestação de um colóquio internacional organizado pelo Núcleo de Psicopatologia Social e Político da Universidade de São Paulo, com cerca de 300 participantes, e ali todos resolveram assinar uma conclamação para que possa a presidenta Dilma, por exemplo, instituir um grupo de trabalho que poderia ser coordenado pelo professor Paul Singer, secretário de Economia Solidária e estudioso das políticas de cooperativas, das políticas sociais de transferência de renda, e com a colaboração dos ministros que cuidam dessas áreas, de todos os intelectuais e que mais estudaram este assunto, mas que isso, inclusive, esteja na pauta de todos os candidatos à presidência que queiram aperfeiçoar as formas segundo as quais nós vamos melhorar, tornar mais equilibrado o Brasil do ponto de vista socioeconômico, na direção de termos maior equidade e efetiva dignidade e liberdade real para todos, conforme as conclusões de todos aqueles que estudaram esse tema com profundidade. Então, é a sugestão que eu formulo à Vossa Excelência, aos colegas de seu partido, bem como para os 81 senadores que aqui estamos. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Suplicy. Agradeço a sugestão de Vossa Excelência. Vamos analisar com respeito, carinho e atenção que Vossa Excelência merece. Vossa Excelência, que é um grande lutador dessa causa e é reconhecido nacional e internacionalmente por isso. Mas quero registrar, senhor presidente, mais uma vez reiterando a possibilidade de termos um grande debate, que o Brasil não se contenta mais com o debate, já foi pior e agora é melhor. Há um reconhecimento, sim, do conjunto da população brasileira, que nós tivemos avanços, a população não é boba, ela sabe reconhecer que alguns avanços do presente só foram possíveis em função de medidas que foram tomadas no passado, mas a população quer, deseja e tem legitimidade para isso, quer avançar muito mais. E nós estamos diante, efetivamente, de uma nova realidade política, senador Paulo Paim, e a pesquisa do Datafolha mostra isso. E eu sempre digo para aqueles que ficam procurando instigar como se pudesse haver alguma possibilidade de alguma divergência mais grave entre o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e a senadora Marina Silva, eu que participei de todo o processo, eu sei que tenho convicção absoluta que os maiores e melhores interesses do país nortearam essa aliança e norteiam a conduta desses dois grandes brasileiros. E que quem apostar em qualquer tipo de divergência entre essas duas lideranças, certamente vai perder. E eu digo também que nós não estamos diante de uma equação aritmética. Nós estamos diante de um fato político com consequências bastante fortes. Me impressionou, por exemplo, na pesquisa Datafolha, dados que não foram divulgados com amplitude, mas que apareceram nos blogs, salvo engano, do jornalista Fernando Rodrigues, que demonstra claramente quando se coloca a composição das chapas, como candidato a presidente e vice, no caso, um cenário com Eduardo Campos e Marina, e a atual presidenta, Michel Temer, e na região sudeste, por exemplo, já há empate técnico. Num possível segundo turno, a diferença é muito pequena e nós estamos há pouco menos de um ano da eleição. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que essa coligação programática aqui, ela se deu em torno muito mais, em torno de ideias, de projetos, de programas do que nomes, com esses três pilares de reconhecer, manter e avançar as conquistas que o Brasil teve nos últimos anos, aprofundar a democracia, o processo democrático e o desenvolvimento sustentável como pilar do nosso desenvolvimento. Isso vai dar uma contribuição muito significativa ao debate político, e é isso que está animando muita gente Brasil afora. Velhos militantes, pessoas que estavam, decepcionadas e desencorajadas a participar do processo político e que voltaram a se animar nesse processo, e mais especialmente milhares, diria milhões de jovens Brasil afora que querem, que estão vendo a perspectiva, uma nova perspectiva política e querem participar desse processo político para ajudar a construir um novo Brasil. E ouço com muita alegria a senadora Ana Amélia.
Caro senador Rodrigo Hollenberg, a filiação partidária da ex-ministra Marina Silva ao seu partido foi o fato novo mais significativo no plano político do nosso país nos últimos meses. Ele se revestiu de uma grande surpresa, agradável surpresa, que mexeu, sem dúvida, neste tabuleiro do xadrez sucessório. Eu tenho sempre dito que é prematuro e não adequado à realidade brasileira a antecipação do debate sucessório presidencial. Não é bom isso para o Brasil, o preço que estamos pagando é muito alto. Mas esse fato novo, sim, traz um ar diferente para esse cenário, que estava assim muito mesmo do que já tínhamos visto no processo político. E a entrada da senadora Marina Silva, que lutou bravamente para ter reconhecido o seu rede de sustentabilidade e tendo as barreiras levantadas contra a criação do partido dela, acabou viabilizando uma alternativa que, a meu juízo, tenha mais consistência até por uma aliança de um governador muito bem avaliado, que é o governador Eduardo Campos, em Pernambuco, foi reeleito com um percentual de votos extraordinário e uma capacidade de interlocução muito grande. Então, não lhe falta habilidade política, não lhe falta conhecimento da realidade nacional, e esta parceria talvez seja o sopro da novidade que estava o país precisando para fazer a diferença no debate sucessório. Temos muitos problemas a serem discutidos hoje, muitos. E não tenho dúvida de que Marina e Eduardo Campos estão as condições adequadas, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista da sua capacidade para encontrar o melhor caminho para o nosso país. Parabéns pelo seu pronunciamento e por essa avaliação que está fazendo dessa leitura das pesquisas, que são, digamos, o sentimento do momento avaliado pela pesquisa Datafolha. Então, parabéns pelo seu pronunciamento.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. E quero registrar aqui a solidariedade de Vossa Excelência naquele momento, quando houve uma ação do governo para impedir a criação da rede de sustentabilidade, e Vossa Excelência foi solidária por uma questão, por um princípio democrático, de que era fundamental garantir a legitimidade de um partido que tem representação na sociedade, que tem uma liderança expressiva como a senadora Marina Silva, e que o governo e os grandes partidos buscavam tolher a liberdade de organização daquele partido. Portanto, fica esse registro, senhor presidente, mas quero dizer, mais uma vez, para concluir o pronunciamento, que eu quero desejar que efetivamente nós tenhamos um debate de altíssimo nível. Nós não nos percamos como nos perdemos na eleição passada, em debates sem conteúdos, em acusações pessoais, em algo que não contribui para construir alternativas sustentáveis para o desenvolvimento brasileiro. Esse é o grande momento. A eleição presidencial é um momento privilegiado para o grande debate, o debate sobre que rumos queremos dar ao Brasil, como garantir, como reduzir as diferenças sociais, como entrarmos no círculo virtuoso de crescimento, de desenvolvimento sustentável, com melhorias para o conjunto da população brasileira. Esse é o meu desejo. E se depender do PSB e da rede, certamente, senhor presidente, nós teremos um debate de altíssimo nível.